Hoje nós estamos finalizando a nossa série chamada Maturidade, da Semente ao Fruto. E nós temos falado ao longo desses domingos que muitas pessoas, elas querem o resultado do fruto. E quantos aqui querem o resultado do fruto na sua vida? Quantos? 10 pessoas, o resto não quer. Quantos aqui querem o resultado do fruto na sua vida? Nós queremos. As pessoas querem o resultado do fruto, mas muitas pessoas não estão dispostas a passar pelo processo da frutificação, pelo processo do amadurecimento, pelo processo da maturidade. E ao longo dessa série nós falamos sobre esse processo. Sim, nós queremos, oramos e nós ensinamos a palavra para que cada pessoa aqui possa viver esse processo, amadurecendo da semente ao fruto nas nossas vidas. Esse processo ele inicia como? Semeando. E aí nós falamos sobre a importância de semear a palavra de Deus em nossos corações. Essa palavra ela é semeada, e essa semente da palavra de Deus ela vai ser regada. Regada com oração, vai ser regada com jejum, vai ser regada com fé, vai ser regada com obediência, vai ser regada com renúncia. Nós aprendemos sobre isso. E aí essa semente sendo regada, ela começa a crescer. E aí nós falamos sobre a segunda parte, que é enraizar. Porque antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. Por quê? Porque a raiz é importante para frutificar. Porque a raiz, ela nos alimenta. A raiz, ela nos sustenta. E a raiz, ela determina o nosso crescimento. E aí nós aprendemos sobre a importância de estarmos enraizados no lugar certo. E aí, no domingo passado, nós falamos sobre a importância de crescer. O processo de crescer. E esse processo de crescer, que muitas vezes ele acontece através da poda. A poda de alguns relacionamentos, a poda dos laços, com os laços do mundo, a poda do nosso passado, a poda de nós mesmos, podar nós mesmos e sermos podados por outras pessoas, por relacionamentos saudáveis que vão podar a nossa vida, o ferro afiando o ferro, e assim vão nos ajudar a crescer. Nós falamos sobre isso. E aí hoje nós queremos finalizar essa série falando sobre o fruto, falando sobre o fruto. Eu quero pedir aqui a ajuda dos meus voluntários. A gente vai chamar aqui duas pessoas da produção. Pode daqui. Como é teu nome?
Miguel.
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 E a?
Miriam.
Miriam. A gente tem aqui o Miguel e a Miriam. A gente vai estar vindando eles, certo? A gente vai fazer. A gente vai dar uma salva de palmas, gente, para o Miguel e para a Miriam. Eles servem aqui na nossa produção, e normalmente a nossa produção, o time de produção está aqui por trás, trabalhando nos bastidores, mas hoje eles vão aparecer aqui, junto com a gente, vão aparecer aqui. Deixa eu tirar esse fiozinho aqui, para não ficar coçando o nariz do Miguel. E a gente vai fazer aqui uma prova com duas frutas, certo? A gente tem duas frutas aqui, uma a gente vai colocar na mão da Miriam. Miriam, aqui tem uma fruta na sua mão. E aqui a gente vai colocar uma outra na mão do Miguel. Miguel, está aqui. Vocês podem descascar essa fruta. E ao descascar essa fruta, vocês vão comer dessa fruta, certo? Vocês podem descascar. E quando tiver descascado, que você falar assim, não, está descascado, eu posso comer, posso experimentar, a gente começa. Está vendo aí que a Miriam, só te ajudar aqui, Miriam, tem só um pontinho aqui, pronto. A Miriam pode estar comendo da fruta. A fruta está boa, Miriam?
Está muito boa, está macia, está doce.
Macia, doce, está gostosa?
Está muito gostosa.
Está ótimo. Miguel ainda está aqui, Miguel?
Descascando ainda.
Descascando ainda?
Descascando ainda. Descascando aqui ainda.
Vai dar certo, né?
Acho que foi agora.
Acho que foi, vai. Eu estou contigo aqui. Tá gostosa?
Não.
Tá macia?
Não.
Dá para engolir?
Não.
Não, né? Tá difícil, né? Difícil de descascar, difícil de comer, sem gosto.
Seco.
Seco, né? Precisando de uma águazinha, né? Não vai engolir não, né? Não vai arriscar não. Que aqui a gente tem fé, né? Mas não vamos tentar Deus não, né? Milagre não, né?
Milagre
Novo
não.
Nascimento agora não, né? Ei, gente, aí vou dar uma salva de palmas aqui pro Miguel e pra Miriam. Os nossos voluntários vão ajudar aqui. Por que que a gente fez isso? A gente tem aqui, tinha dois tipos de fruta. A Miriam tava com uma fruta bem madura e o Miguel tava com uma fruta verde. E o fruto, ele tem um tempo para amadurecer. Ele sim, a semente, ela vai ser lançada, vai ser regada, vai enraizar, vai crescer, vai florescer, vai começar a frutificar. Mas existe um tempo determinado, porque a Bíblia diz, há um tempo determinado para plantar. E há um tempo determinado para colher. Para colher o fruto daquilo que foi plantado. E o que acontece é que muitas vezes nós queremos antecipar a colheita. Nós queremos fazer a colheita do nosso jeito, no nosso tempo e não no tempo de Deus. E aqui nessa série nós temos falado sobre aprender a viver o tempo de Deus e não o nosso tempo. Porque nós não somos o Senhor do tempo, o Senhor do tempo é Deus. A gente tem aprendido sobre isso. A gente vai falar sobre fruto hoje. Eu quero ler com você o que está lá em João 15. Eu vou ler do versículo 1 ao 8 e depois o 16. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou acompanhar no telão. Diz assim, palavras de Jesus, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto e poda todo aquele que der fruto para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira. E vocês os ramos, se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará o quê? Muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E assim serão meus discípulos. Agora pula para o versículo 16. Diz assim, palavras de Jesus. Vocês não me escolheram, mas eu, Jesus, os escolhi e designei. Para que vão e façam o quê? Para que vão e façam o quê? Darem fruto. Para que vão e deem fruto. Para que vão e frutifiquem, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. A verdade que a gente lê nesse texto é que eu e você, diga assim: eu sou escolhido, eu fui designado para dar fruto. Deus me escolheu e Deus te escolheu. Deus me designou e Deus te designou. Não foi para uma vida infrutífera, não. Ele nos escolheu e nos designou para que nós possamos dar fruto. Por quê? Porque quando nós damos fruto, esse fruto glorifica ao Pai que está no céu. Então nós fomos criados por Deus para isso. Agora, quais são os frutos que nós veremos e as pessoas irão ver nas nossas vidas? Quais são os frutos que nós vamos ver nessa jornada? Que foi semeada, foi lançada a semente, foi regada, foi enraizada, cresceu. E aí o fruto, ele começa a surgir. Qual é o fruto que nós vamos ver nas nossas vidas e que as pessoas verão? As pessoas da nossa família, os amigos, colega de escola, faculdade, trabalho, vizinho, todo mundo vai ver. Primeiro, anota aí. Os frutos que serão vistos, será o fruto do novo nascimento. O fruto do novo nascimento. João 3, do versículo 3 ao 7, Jesus fala com Nicodemos, ele diz assim, em resposta, Jesus declarou, em verdade lhe digo, que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Nicodemos perguntou, como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. O que é que Jesus disse? É necessário que vocês nasçam de novo. Eu imagino esse diálogo aqui de Jesus e Nicodemos. E Nicodemos, ele era um mestre da lei, conhecedor da lei, sabia da lei. E aí ele conversando com Jesus, ele fala assim, Jesus, como é que eu posso entrar no reino de Deus? Como é que é possível entrar no reino de Deus? E aí Jesus pega e fala assim, ei Nicodemos, você sabe muita coisa. Deixa eu falar uma coisa para você, Nicodemos. É necessário que haja o fruto do novo nascimento na sua vida. Ei, Nicodemos, não é sobre ter apenas conhecimento, não é apenas sobre saber todas as coisas, mas, Nicodemos, é necessário que haja o fruto do novo nascimento na sua vida. O que Jesus estava mostrando era que não se trata apenas de saber as coisas, mas nós precisamos viver e evidenciar os bons frutos em nossas vidas e o fruto do novo nascimento. Nós precisamos de evidenciar na nossa vida como um fruto que surge em uma árvore, que antes tinha sido só uma semente, mas num determinado momento o fruto surge. Assim, na nossa jornada com Deus, tem que ser evidenciado não apenas um saber, mas o fruto do novo nascimento. Não basta saber sobre o nascer de novo. Ah, eu sei tudo sobre o nascer de novo. É, a minha pergunta é: você sabe tudo, mas tem fruto de novo nascimento na tua vida? Porque não se trata de saber apenas. Eu sei, mas acima de tudo, tem fruto do novo nascimento na minha vida. E quando a gente fala sobre esse nascer de novo, gente, aqui não é um evento isolado, não. Um dia na minha vida eu nasci de novo. Não, mas aqui é uma decisão diária. Todos os dias, todos os dias, eu decido pelo novo nascimento. Assim como as pessoas que vão se batizar hoje, elas estão dizendo: ah, eu decido pelo novo nascimento em Cristo Jesus. Assim tem que ser a nossa jornada. Eu acordei hoje, eu acordei decidindo pelo novo nascimento. Eu acordei hoje, eu decidi viver o novo nascimento. E por que que é tão necessário na minha vida e na tua vida viver o novo nascimento? Porque, gente, não sou eu que estou dizendo que é necessário. Jesus disse: é necessário que vocês, o quê? Nasçam de novo. E por que que é tão necessário? Porque o novo nascimento, presta atenção nisso, o novo nascimento, ele não apenas nos melhora, o novo nascimento, ele nos faz ser uma nova criatura. O que Deus tem para você não é uma versão melhorada. Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário para te dar uma versão melhorada, não. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para te fazer uma nova criatura. Então, novo nascimento não é apenas sobre melhorar. Novo nascimento é sobre eu, você, uma nova criatura em Cristo Jesus. E por isso que o fruto do novo nascimento, o fruto do novo nascimento, ele vai nos levar a um outro fruto, que é o fruto de uma nova identidade. Quando eu vivo o novo nascimento e eu evidencio o fruto do novo nascimento na minha vida, vai ser evidenciado na minha vida o fruto de uma nova identidade. Por quê? Porque quando nós nascemos, nós recebemos uma identidade, sim ou não? Nós nascemos fisicamente, nós vamos falar isso aqui, naturalmente a gente nasce e aí há um registro civil ali da sua identidade. E espiritualmente também, quando nós nascemos, nós recebemos uma identidade, o fruto de uma nova identidade. E olha o que é que diz 2 Coríntios 5,17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? É uma nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Aquele que está em Cristo, ou seja, todo aquele que está em Cristo, não é em uma religião, não é em um relacionamento qualquer, não. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criação, é uma nova pessoa, tem uma nova identidade. Tudo quanto pertencia à sua vida velha já não é mais levado em conta em relação a você. Por quê? Porque o seu passado, ele aponta para os atos de uma pessoa morta que já não existe mais. Por quê? Porque aquele ali era quem eu era, mas eu já não sou. Por quê? Porque eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova identidade. Ser uma nova criação significa ter uma nova identidade. E essa identidade não são as pessoas que dizem qual é a tua identidade. Não é a rede social que diz qual é a tua identidade. Não é o mundo que diz qual é a tua identidade, não. Você não é o que os outros dizem que você é. Você não é o que o passado diz que você é. Você não é nem mesmo o que a tua família diz que você é. Você é quem Deus diz que você é. É essa palavra aqui. É essa palavra aqui que vai dizer qual é a tua identidade. Deixa eu te falar uma coisa. Você foi criado por Deus. E nada melhor do que o teu Criador para dizer quem você é. O mundo não sabe quem você é, porque você não foi criado pelo mundo. As pessoas não sabem quem você é, porque você não foi criado pelas pessoas. Você foi criado por Deus. Eu e você, nós somos quem Deus diz que nós somos. Agora, olha o que é que a Bíblia diz. Não é o que um pastor diz, não é o que uma pessoa diz, não é o que a rede social diz. Olha o que é que a Bíblia diz. Eu e você, nós somos quem Deus diz que nós somos. Criação de Deus, obra-prima de Deus, amigo de Deus, amado por Deus, escolhido, perdoado, templo e habitação de Deus pelo seu Espírito Santo, cidadão do céu, sal da terra, luz do mundo, embaixador de Cristo Jesus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, filhos de Deus em Cristo Jesus. Esse é quem nós somos. Eu quero falar um pouco sobre essa última identidade que eu falei. Filho de Deus. Só é filho quem nasce de Deus. Só é filho de Deus quem nasce de Deus. Só é filho de Deus quem nasce de Deus. Eu quero ler com você o que está lá em João, capítulo 1, 12 ao 13, na NVT, diz assim: mas a todos que creram nele, em Jesus, e o aceitaram, ele, Jesus, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. É interessante que às vezes as pessoas costumam dizer: não, todo mundo é filho de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos nós somos criação de Deus. E existe uma condição para que nós nos tornemos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos em Jesus e recebemos Jesus, aceitamos Jesus. Aí ele, Jesus, aquele que é o único, era o único filho unigênito, ele decide, ele nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Aí nascendo, não de forma natural, mas nascendo de Deus. Entenda isso, entenda isso. Nós não nos tornamos filhos de Deus porque nós nascemos em uma tradição religiosa. Nós não nos tornamos filhos de Deus porque nós seguimos uma religião. Nós não nos tornamos filhos de Deus simplesmente por estar numa igreja. Estar numa igreja vai te ajudar a se conectar a Jesus, mas estar na igreja não te faz filho de Deus. O que te faz filho de Deus é você crer em Jesus e receber Jesus na tua vida. Crer em Jesus e aceitar Jesus. Entenda também que não é você que se faz filho, mas é Deus, o Pai, que te faz filho por meio de Jesus Cristo. Porque você já viu um filho conseguir se fazer filho? Não. Primeiro de tudo, a Zara, ela não conseguiu se fazer filha, não. Deus, ele colocou um desejo em mim e na Roberta de sermos pais. E aí nós decidimos, buscando em Deus, em oração, entregando a Deus, mas nós decidimos ser pais. Nós decidimos ter uma filha. Então a Zara, ela não tinha o poder de decidir se tornar uma filha. Da mesma forma sou eu e você. Ah, meu amigo, não é o nosso braço, não é o nosso tempo de igreja, não são simplesmente as nossas boas atitudes que vai nos dar o direito de nós sermos filhos de Deus. Não, quem nos faz filhos de Deus se chama Jesus Cristo. É Ele que nos dá o direito de nós nos tornarmos filhos de Deus. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós entendemos a nossa identidade. Nós entendemos a nossa identidade. Identidade de filho. E agora você é uma nova pessoa, com uma nova identidade e com uma nova realidade acerca de você mesmo. Em nossa antiga realidade, nós éramos escravos do pecado, mas agora na nova realidade, o pecado já não tem mais domínio sobre você. Por quê? Porque em Jesus e em sua graça, nós temos o poder para vencer o pecado. Na nossa antiga realidade, nós éramos presos ao pecado, mas agora nós temos poder para vencer o pecado. Presta atenção nisso, a sua identidade, ela não está baseada naquilo que você fez ou faz, mas em quem você foi criado para ser. Quem você foi criado para ser. Você não é um passado, você não é um erro, você não é uma falha, você não é um fracasso, você não é um conjunto de pecados, não. Você é quem Deus diz que você é. Você é quem Deus diz que você é. É interessante que constantemente nós somos bombardeados com mentiras disfarçadas de verdade. E uma mentira disfarçada de verdade, ela continua sendo uma mentira. E quem trabalha com a mentira é o diabo, porque ele é o pai da mentira. E ele quer nos fazer acreditar em uma identidade mentirosa, de que nós somos uma falha, de que nós somos um erro, de que nós somos o passado, de que nós somos um fracasso, de que nós somos essas coisas. E nós devemos ter muito cuidado com isso, pois é justamente em nossa identidade onde o diabo mais ataca, fazendo com que nós nos tornemos infrutíferos nas mãos de Deus. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E se a minha identidade ela for roubada, o meu propósito vai ser roubado. Se a minha identidade ela for corrompida pelo diabo, as minhas atitudes elas também serão influenciadas e corrompidas pelo diabo. Uma pessoa que nasce de novo, fruto do novo nascimento, e que tem um fruto de uma nova identidade, é uma pessoa diferente. O seu pensar é diferente. O seu andar é diferente, o seu falar é diferente, o seu caráter é diferente. Por quê? Porque ele denuncia que você nasceu de novo. Você às vezes nem abre a sua boca, mas as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: esse aí nasceu de novo. Esse aí nasceu de novo. O andar dele denuncia que ele nasceu de novo. Mas outro fruto importante que a gente vê nessa jornada é o fruto de uma nova mentalidade. Se eu tenho o fruto do novo nascimento, isso vai me levar a ter o fruto de uma nova identidade. E aí eu vou ter o fruto de uma nova mentalidade. Porque a maior mudança na vida de um cristão, ela passa pela transformação da sua mente. Ela passa pela renovação da sua mente, pela mudança na sua mente. Romanos 12, 2 diz isso: não se amoldem ao padrão desse mundo de pensar, mas transformem-se pela renovação, pela mudança, pelo novo pensamento, renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber que somente através de uma nova mentalidade nós seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Para viver isso, você precisa mudar a sua mentalidade. Mentalidade precisa ser diferente. O nosso pensar precisa ser diferente. Por quê? Porque nós não podemos, presta atenção nisso, nós não podemos ter o fruto de um novo nascimento com o fruto de uma nova identidade e permanecer pensando como o velho homem. Permanecer pensando como a velha natureza. Se você tem um fruto do novo nascimento e você tem um fruto de uma nova identidade, ah, meu amigo, você pensava dessa forma, mas você já não pensa mais. Por quê? Porque existe uma nova mentalidade disponível para você. Você não vive mais conforme qualquer mente, qualquer pensamento, não. Agora você pode ser cheio da mente de Cristo. Colossenses 3, versículo 1 a 2, na NVT, diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, ou seja, que vocês nasceram de novo para uma nova vida, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Ou seja, quando a gente olha para isso aqui, a gente vai perceber que o fruto de uma nova mentalidade nos leva a pensar na eternidade e não naquilo que é terreno. O fruto de uma nova mentalidade vai nos levar a viver com os pés na terra, mas com a nossa cabeça no céu. Os pés na terra, mas com a nossa mente no céu. Eu estou aqui na terra, mas eu sei que aqui não é o meu lugar. Eu estou aqui com uma missão, com um propósito. E eu estou aqui para quê? Para estar constantemente conectado com o Senhor, na frequência do Senhor, sintonizado com o Senhor. Eu estou andando aqui, mas a minha mente, o meu pensamento, que determina as minhas atitudes, eles estão conectados com o Senhor. Fruto de uma nova mentalidade. E por fim, quando nós temos o fruto de um novo nascimento, Ele nos leva ao fruto de uma nova identidade, que nos leva ao fruto de uma nova mentalidade. E assim como nós pensamos, nós agimos. Se eu tenho uma nova mentalidade, eu vou ter uma nova atitude. O fruto de novas atitudes. Gálatas 2:20 diz: eu estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, ou seja, essa nova vida, esse novo nascimento, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O fruto do novo nascimento nos leva a nascer de novo para uma nova vida, a nascer de novo para uma nova vida com novas atitudes. É isso que Deus tem para mim e para você. E é exatamente isso que essas pessoas que vão se batizar vão declarar aqui pela sua fé. Elas vão declarar que elas estão aqui nascendo de novo, matando o velho homem e nascendo aqui um novo homem, uma nova mulher, para viver uma vida que agrada a Deus. Romanos 6, versículo 4 diz assim: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Sepultados no batismo, ressuscitados em Cristo, para quê? Para que vivamos uma vida nova. Um novo nascimento para uma vida nova, com novas atitudes que glorifiquem ao Pai que está nos céus. Eu termino falando: quais são essas atitudes que eu e você, que nascemos de novo, precisamos ter? Quem nasce de novo, presta atenção comigo, você está comigo, amém? Quem nasce de novo é imitador de Jesus Cristo. Filipenses 2:5 diz na NVT: tenham a mesma atitude do pastor de vocês, tenham a mesma atitude daquele famoso no YouTube, tenham a mesma atitude daquela pessoa que está no TikTok, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Uma pessoa que vive um novo nascimento, o padrão dela é mais alto. O padrão dela se chama Jesus Cristo. Os olhos dela estão em Jesus. Eu quero imitar a atitude do meu Senhor e Salvador. Eu quero andar pelo caminho que o meu Senhor e o meu Salvador andou. Eu quero ser semelhante a Ele. Eu quero ser. Quem nasce de novo não vive dominado pelo pecado, falamos aqui, mas vive uma vida que agrada a Deus. Vive uma vida que tem poder para vencer o pecado e decidir pelo que é certo, pelo que agrada e honra a Deus. Quem nasce de novo não vive para cumprir a sua própria vontade, mas vive para cumprir a vontade de Deus. Quem nasce de novo é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8:14 diz: porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, de trás para frente, se você ler também, é verdade. Porque todos aqueles que são filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Um cristão maduro, presta atenção nisso, já estou terminando. Um cristão maduro que vive um novo nascimento e se torna filho de Deus, ele não é arrastado pelas suas emoções, mas ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Eu declaro sobre a tua vida, eu declaro sobre a tua vida um novo nascimento, uma nova identidade, o fruto de uma nova mentalidade, com o fruto de uma nova atitude. Por quê? Porque de hoje em diante, você não vai ser mais arrastado pelas suas emoções, por aquilo que você sente, por aquilo que está na sua mente. Você não vai ser mais arrastado por isso que te assola. Ah, não é sobre negar isso, mas é sobre dizer que isso aqui é realidade, mas eu não sou arrastado por isso, eu sou conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O que é que acontece quando eu e você nós passamos a ser conduzidos pelo Espírito Santo? Gálatas 5, 22 e 23 diz: entretanto, o fruto, a gente está falando sobre fruto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Uma pessoa que tem um fruto na sua vida, uma pessoa madura espiritualmente, é uma pessoa que ama. Uma pessoa madura, ela é alegre em toda e qualquer circunstância. Uma pessoa madura é uma pessoa que tem paz em todos os momentos. Por quê? Porque a minha alegria e a tua alegria, a minha paz e a tua paz, ela não é determinada pelas coisas à nossa volta. A minha alegria e a tua paz é determinada por uma presença que nós carregamos, o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa madura é uma pessoa paciente com ela mesma e com os outros. Uma pessoa madura espiritualmente tem amabilidade e bondade nas suas atitudes. Uma pessoa madura espiritualmente, ela é mansa diante de toda e qualquer circunstância. Uma pessoa madura espiritualmente, ela tem domínio próprio. Ela não se permite ser dominada pelas suas emoções, mas ela é dominada pelo Espírito Santo de Deus. Termino dizendo para você, uma nova atitude, uma nova identidade, uma nova mentalidade, tudo isso é fruto de um novo nascimento. E o novo nascimento, ele só é possível com Jesus Cristo. Não se trata de um nascimento natural, se trata de um nascimento sobrenatural, que só Jesus pode fazer na minha vida e na tua vida. Eu quero te encorajar, se você está aí no seu lugar, você diz assim, Rafael, eu quero viver algo novo na minha vida,